Revitalizar as estruturas para fortalecer o partido foi o lema do 5º Congresso Extraordinário do MPLA, realizado de 4 a 6 de dezembro em Luanda. O conclave, segundo analistas, passou ao lado de temas sensíveis, tanto para a formação política quanto para o país, tais como as eleições autárquicas e a sucessão presidencial. Estes foram assuntos reservados para o Congresso Ordinário, que terá lugar em 2016, antes das eleições gerais. Comentando o lema do Congresso Extraordinário do MPLA, o jurista Pedro Caparacata considerou desnecessário a revitalização das bases do Partido dos Camaradas, já que, no contexto sociopolítico atual, não se apuram as vontades dos cidadãos e cita como exemplo a falta de discernimento de muitos membros do partido com maior representação no Parlamento.
Neste momento, o MPLA não precisa de revitalizar as bases, porque estamos num momento, como sinalou o Sr. Presidente do MPLA, de utilização de meios técnicos para termos as bases do nosso lado, para termos as pessoas do nosso lado. Temos a rádio, temos a televisão, temos a internet e vamos congregar as pessoas à volta do MPLA. Quando digo o MPLA, à volta de outros partidos políticos que vão utilizar esses meios. Portanto, o militante ou não militante chegará até nós, não porque ele quer chegar ao MPLA, não. Porque há meios próprios para converter essa pessoa em militante contra a sua vontade. Portanto, nisso, e podemos apresentar 1000 pessoas como sendo militantes e não são militantes, e não há nada que vai contrariar que eles não são militantes, porque os meios ou a ciência já permitem apresentar essas pessoas, independentemente da vontade. Já não se apura a vontade das pessoas. Porque, em princípio, com uma população analfabeta, quando digo analfabeta, não só do ponto de vista académico, porque um indivíduo com 5 ou 6 doutoramentos, do ponto de vista de escolha política, pode ser analfabeta. Veja, como é que pode cumprir? Eu vou-te provar isso. Há indivíduos aqui, eu já ouvi isto na rádio, 3 doutoramentos e perguntaram, então qual é o seu partido finalmente? Não. E o meu avô era do partido SIG. E o meu pai também é do CIS. Logo, eu não posso ser de um outro partido, não posso ser do partido Y. O que quer dizer é que ele não tem vontade própria. Está vendo? Isto não vale a pena vermos essa questão do ponto de vista acadêmico. Portanto, essa pessoa não tem discernimento próprio. Ele é do partido CIS porque o avô dele e o pai já eram desse partido.
O jurista e membro do Centro Populorium Progressio, Domingos das Neves, tem uma visão diferente. O analista vê no lema central que orientou o conclave do MPLA uma questão estratégica da força política que governa Angola para fazer face aos novos desafios políticos do país. Das Neves almeja que as recomendações saídas do Congresso deem outro brilho, não apenas ao partido, mas a todo o país, de forma geral.
Visto desde fora, só a intenção de se fazer o Congresso em si já é positivo. E depois o aspecto de como a temática que norteou o mesmo Congresso, penso que faz parte daquilo que são as estratégias de um partido, como é o caso do MPLA, que governa, de revitalizar as próprias estruturas também para corresponder aos novos desafios. Olha, isso como intenção é muito boa. Esperemos que realmente, daquilo que são as conclusões, daquilo que foram as discussões que se fizeram durante aqueles 3 dias, possa efetivamente sair como base concreta daquelas discussões elementos que possam revitalizar o próprio partido, mas também dê um outro fulgor no sentido positivo àquilo que são as necessidades da nação, porque o MPLA tem a responsabilidade de ser um partido que governa o país e, portanto, quanto melhor preparado estiver internamente, isto melhor pode se refletir na vida das pessoas, na vida da nação, na vida da comunidade como tal.
Sobre as eleições autárquicas, Domingos das Neves diz haver falta de vontade política para a sua realização. O jurista reconhece a necessidade de se criar pressupostos básicos para o efeito, mas salienta que esta não é uma tarefa exclusiva do MPLA. A abertura de uma agenda de discussão pública sobre o assunto, que posteriormente poderá ser levada ao Parlamento, é fundamental. Daí, o analista chamar a atenção para a questão pré-política e pré-partidária requerida pelo assunto.
É verdade que é preciso criar pressupostos de base para que isso aconteça, mas isto não se faz, não deve, e é aí onde está a confusão, penso. Não é esses pressupostos não devem ser condicionados só pelo MPLA. As eleições autárquicas são daquelas coisas que dizem respeito a toda a nação, não só aos partidos políticos, à sociedade como tal, à comunidade política como tal, de onde os partidos políticos estão incluídos. Eu acho que aqui era necessário criar, abrir uma agenda de discussão pública a respeito e colher as opiniões, as auscultações das mais diferentes sensibilidades e, a partir daí, então, elaborar o MPLA. Teria a responsabilidade, porque é o partido que governa, de elaborar uma agenda que pudesse ser levada à Assembleia Nacional como discussão e, a partir daí, orientar a discussão em termos políticos. Mas há a questão pré-política, penso que é pré-partidária. É aí onde temos que começar, no meu ponto de vista, que o processo começa mal e começamos a inventar uma pseudo-complexidade. O processo das autarquias, no meu ponto de vista, daquilo que conheço, daquilo que estudei, até nas partes, em algumas partes do mundo onde é mais difícil a articulação política ou partidária, se consegue realizar sem que seja um bicho de sete cabeças, passa a expressão.
A sucessão presidencial é um dos temas fortes e sensíveis reservados para o Congresso Ordinário de 2016. O assunto gerou uma enorme expectativa, tanto a nível interno do partido quanto dos vários fóruns nacionais. O analista Domingos das Neves julga que a manutenção da presidência do Partido dos Camaradas não foi a motivação do 5º Congresso Extraordinário. Por isso, prefere aguardar pelo conclave ordinário, já que entende que a decisão cabe apenas ao próprio partido.
E se diz que vai se abordar isso em 2016, é porque há a probabilidade de se colocar isso na agenda das discussões. E vamos esperar o que vão discutir, porque é só mesmo o próprio MPLA que tem que decidir sobre isto, não é? A questão da sucessão, da manutenção da presidência do MPLA, isto é uma questão que tem a ver internamente com o MPLA.
A este respeito, Pedro Capracata entende que a manutenção da liderança do MPLA está dependente da vontade do seu presidente. O ex-professor da Universidade do Catambora, antiga escola de formação política do MPLA, adivinha uma crise interna na força dirigente da nação que poderá afetar o país inteiro.
O quadro atual, a saída do presidente da República, do MPLA, vai depender unicamente da vontade dele. Porque nesse congresso foi demonstrado uma vez o princípio de infalibilidade do secretário-geral do Partido Comunista. E no caso concreto, o princípio de infalibilidade do presidente do MPLA. Logo, essa questão não se pode levantar. Agora, a saída, conforme disse, vai depender unicamente da vontade dele. Agora, se pode, se de facto convinha nesta época sair ou não, isto não altera radicalmente aquilo que eu disse, que o afastamento do Presidente da República poderá desencadear a crise. O momento já não está a favor do MPLA, relativamente a uma crise interna.
Neste sentido, o jurista entende, por outro lado, que a maior preocupação em relação ao partido que sustenta o Executivo não é a situação atual, mas o cenário pós José Eduardo dos Santos. Pedro Capracata pensa que, a nível do MPLA, tudo gravita em torno do seu presidente. A título de exemplo, aponta alegados casos de culto à personalidade e suposta exaltação durante o 5º Congresso Extraordinário. Para Capracata, a atual concentração de poder político e partidário numa única figura poderá desembocar numa crise, tanto dentro do MPLA como a nível do país. O analista antevê um provável cenário dramático e inglório, pois José Eduardo dos Santos.
E dizia um governante europeu que as qualidades do chefe devem ser exaltadas até ao extremo. Ora, esse chefe é da filosofia leninista. Da filosofia leninista, e a figura que ele disse que as qualidades do chefe devem ser exaltadas, até essa afirmação pertence ao Adolf Hitler, no seu livro Mein Kampf, que dizia que as qualidades do chefe devem ser exaltadas, quer nas pequenas, quer nas grandes questões, até pertence ao Adolf Hitler. Só para dizer que se eu pude acompanhar esse congresso, e as qualidades do chefe eram exaltadas até o extremo, até o ponto de chegar ao absurdo que uma das comissões só pôde executar cabalmente as suas funções porque o senhor presidente do MPLA, a um dado momento, interviu pessoalmente nos trabalhos da comissão. Portanto, isto é só para ver a exaltação da pessoa do chefe, isto é o extremo do culto da personalidade. Porque o senhor presidente da República não precisava intervir pessoalmente na comissão para se executar os trabalhos, né? Mas conforme eu estava a dizer, o fim, portanto, o presidente da República vai chegar ao fim de uma forma natural, né, ou de outra, vai chegar ao fim porque o homem é mortal, né? Quando se decida sair, exatamente, por alguma forma, quando deixar o MPLA? Eu estou a prever uma crise. E esse...
Crise a nível do país ou onde?
Não, crise a nível do MPLA. E a crise a nível do MPLA é que tem reflexo a nível de todo o país, porque o MPLA é que governa. Se todo o poder está concentrado numa única pessoa, o poder político a nível partidário, essa pessoa afastando-se, há logo uma crise de sucessão a nível do MPLA. E havendo crise a nível do MPLA, tem reflexo a nível de todo o país. Logo, vamos ver uma situação provavelmente dramática e não sabemos de facto qual vai ser a saída. Podemos ter um fim glório.
Em alguns círculos da sociedade angolana cogita-se a indicação de José Filomeno dos Santos como sucessor de José Eduardo dos Santos. Olhares atentos dão conta de uma projeção interna e discreta do filho do presidente, que também é o atual gestor do Fundo Soberano de Angola. José Filomeno dos Santos já é membro do Comitê Central do MPLA, a estrutura forte do partido, onde são discutidos assuntos mais candentes sobre a vida política interna desta força partidária. Sobre o assunto, Pedro Capracata desaconselha a indicação de José Filomeno dos Santos. O jurista pensa que a sucessão do presidente pelo seu filho pode ser um indicativo de crise dentro da estrutura dos camaradas.
Se virá ou não ser o filho do presidente, é mais um indicativo que poderá haver uma crise. Porque a ser o filho do presidente, entre eles, dentro da estrutura do MPLA, claro, pode haver forças que não vão concordar com esta situação. E a partir daí desencadeia-se a crise no MPLA e vai ter reflexo em toda a sociedade.
Outro assunto pelo qual o MPLA não se debruçou neste congresso tem a ver com os atos de intolerância política que envolvem os seus militantes. Uma situação que acontece um pouco por todo o país e que, em muitos casos, resultam em mortes.
O problema da intolerância não tem a ver com o MPLA como tal, tem a ver com as pessoas. Olhamos para a UNITA, é que não há tolerância. E olhamos para a FENALA, pior ainda, FENALA, quer dizer, como uma organização já extinta, mesmo assim, entre eles, quando se encontram, ninguém tolera o outro. Portanto, a intolerância é intrínseca à maneira de ser e de encarar a vida por parte do negro. Portanto, não vai haver a tolerância, nem pensa nisso. E uma questão de ver o que está passando na Nigéria, o que está passando em Moçambique, o que está passando na África do Sul mesmo, já não há tolerância. Não obstante haver um esforço por parte do ANC, mas já há situações...
O MPLA, enquanto partido governante, não acha que devia refletir sobre esta situação?
Ora, caramba.
Que estavam em congresso e estava representada a maioria dos elementos do seu partido?
E, pois, mas partindo do facto de que eles representam a maioria, o que quer dizer é que o grau de intolerância é maior. Porque se cada um é intolerante, se se reunir uma massa de intolerante, então o grau de intolerância é maior. Portanto, é só para ver aqui, o MPLA, congregando a maioria da população, significa isto, na mesma linha do pensamento, aumenta o grau de intolerância. E se hoje tirar o MPLA, substituir o MPLA por um outro partido, vamos admitamos que seja a FENALA, congregando a maioria, o grau de intolerância cresce, na mesma proporção.
Por quê?
Não, porque aquilo que ele disse, o intolerante é o homem negro, o homem negro é intolerante, o negro, principalmente o bandu.
Na abertura do 5º Congresso Extraordinário, o presidente do MPLA, José Eduardo dos Santos, manifestou preocupação em relação à necessidade de se reforçar o uso das novas tecnologias de informação e comunicação no partido. Dos Santos indicou que se vive atualmente uma nova era da democracia, designada de democracia direta eletrónica.
O partido deve saber tirar proveito das novas tecnologias
de informação e comunicação para fazer chegar as suas mensagens aos cidadãos. Através destes meios, devemos esclarecer a opinião pública, aumentar e consolidar a consciência dos que nos apoiam, conquistar os indecisos e, acima de tudo, formar os nossos militantes para que tenham mais e melhor participação na vida política nacional. Foram já realizados investimentos na aquisição de meios e procedeu-se à recuperação do parque informático do partido em todos os comitês provinciais e em alguns comitês municipais. Convém não ignorar que hoje já se afirma que nos encontramos às portas de uma nova era da democracia, designada de democracia direta eletrónica. Esta há de permitir garantir maior participação e representatividade, já que os cidadãos podem ser consultados de forma mais imediata e regular na aprovação e a adoção de grandes decisões nacionais.
O inquérito sobre o bem-estar da população angolana, feito há alguns anos, dava conta que apenas 0,3% da população tinha acesso à internet e o índice de pessoas que dispunham de um computador era muito baixo. Domingos das Neves pensa que a ideia do MPLA em investir nas novas tecnologias é positiva, ao mesmo tempo que representa um desafio para o país. A julgar pelo baixo índice de pessoas instruídas e com capacidade de domínio das tecnologias de informação e comunicação, seria primordial para Domingos das Neves que o MPLA fizesse um investimento na capacitação das pessoas para garantir a eficácia na exploração dos meios de comunicação e de informação.
Penso que é uma ferramenta que, se bem explorada, pode ajudar em muito a conquista dos eleitores. Mas também temos um índice, temos que ser francos em dizer que temos um índice muito baixo de pessoas instruídas com capacidade, porque nem toda a gente que usa telefone, por exemplo, telefone móvel, tenha habilidades suficientes, técnicas, para interagir com aquilo que são as exigências, ainda que mínimas, das novas tecnologias, porque há exigências nisso. Então, eu acho que a utilização, sim, a ideia de um partido como o MPLA querer utilizar as novas tecnologias também como maneira de aproximar-se ao leitor, está muito bem. Mas eu ainda acho que era necessário investir mais na capacitação das pessoas para a exploração, a eficácia na exploração deste meio útil de comunicação interpessoal.
Por seu turno, Pedro Capracata diz que a questão do uso das novas tecnologias de informação e comunicação, noutrora vista pelo MPLA como arma contra si, tem sido um instrumento agora valorizado pelo Partido dos Camaradas, já que facilita a mobilização das massas.
As tecnologias, conforme se referiu, a um dado momento o MPLA via aquilo como uma arma contra o MPLA. Mas chegou-se à conclusão que, finalmente, é por via disso que se pode conquistar a população ao seu lado. Logo, não há nada que se opor, vamos utilizar. E, de facto, o MPLA utiliza mesmo isso, e qualquer um deles utiliza isso. Por isso é que ele disse, hoje não é preciso corpo a corpo, basta ir num determinado recinto, monta as máquinas, os atifolantes, põe uma música boa e uma boa cerveja, toda a gente aglomera-se aí, come, bebe e está à vontade. E manda-se, utiliza-se o Facebook, manda-se, faz chegar as mensagens onde quer que seja e a população dança. Portanto, hoje por isso é que estou a dizer aqui, isto é equiparável com aquela situação do multipartidarismo.
Para os analistas, a organização interna do partido antes do Congresso de 2016, que perspectiva os desafios para as eleições gerais de 2017, foi uma medida acertada, à medida em que faz parte de uma estratégia interna de qualquer partido organizado.
Exatamente. Nesse Congresso Extraordinário trata-se de selecionar algumas pessoas para entrar. E era preciso que, de facto, nesse Congresso as pessoas se vissem e traçassem os métodos de avaliação das pessoas que vão entrar no próximo congresso.
Faz parte da estratégia política?
Faz parte, até aí louvo o MPLA, felizmente aí louvo o MPLA, porque de facto nesse aspecto, em tempo oportuno, sabe como organizar-se para depois utilizar todas as armas para atingir bons resultados.
Domingos das Neves espera que em 2016 o MPLA coloque na sua agenda a questão das eleições autárquicas, que na sua visão dependem da boa vontade política do partido governante.
Penso que poderão abordar também temáticas, pelo menos é o que eu espero, que dizem respeito à nação. Por exemplo, no ano a seguir vamos ter as eleições. Penso que, espero que também coloquem na própria agenda do partido a questão das eleições autárquicas, porque tudo isso também depende da grande parte da boa vontade política do MPLA. Nesse ponto de vista, eu acho que o bom foi este de, primeiro, acertar-se internamente e depois procurar então ver como transferir, vamos assim dizer, os resultados positivos desta revitalização na vida da nação concreta e abordar então
a reportagem da Voz da América em Luanda com Kinshasa Liango.